Quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, estamos retomando.
Então, ele falou aqui uma coisa muito importante, que o processo hoje dessa disciplina, né, dessa orientação para se adquirir conhecimento dos mundos superiores, para que haja um desenvolvimento de órgãos para uma percepção mais ampla diante do mundo espiritual, ele fala que atualmente uma verdadeira ciência espiritual somente dará regras à disciplina diante de um critério sadio. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Que para haver um caminho para o mundo espiritual, uma das coisas que se tem que perceber é o quanto que isso que está sendo orientado tem dentro de si
Opa!
um caminho sadio. Então, a gente vê, eu vou dar um exemplo aqui, bastante estranho, né? Porque a gente vê que mesmo jovens, principalmente adolescentes, assim, têm uma ansiedade por esse caminho da magia, e hoje tem muitos livros nesse sentido, né? O próprio Harry Potter, ele está falando lá de um caminho, de uma escola de magos, de magia. Então, o jovem tem essa vontade, talvez seja também algo novo de uma nova geração, né? Esse se abrir e querer buscar isso. Mas tem grupos que se apoderam disso e criam coisas muito estranhas, muito agressivas até. Então surgiu na internet uns lugares onde jovens têm acesso e lá eles vão impondo disciplinas para esses jovens. E são disciplinas muito austeras mesmo, assim, de ficar, vamos dizer, provocando e testando, né, o quanto que a pessoa aguenta determinadas coisas. E chega daí até o ponto do suicídio. Então, é uma coisa, assim, terrível, né? Porque você vê que não tem nada de saudável ali dentro, é macabro até, né? Mas é um uso dessa possibilidade atual de um caminho para o mundo espiritual que ele pode ser feito individualmente, já fora do centro de mistério, né, ou fora de centros onde isso era dado por uma orientação segura, né? Hoje é possível fazer isso, mas de todo jeito é necessário que internamente exista como que um alerta, né, para que se algo é saudável ou não, né? Claro que um jovenzinho ele não tenha muitas vezes capacidade e maturidade para perceber isso, né?
A outra coisa que ele fala ali é a importância de que o caminho seja trilhado de uma forma de não se submeter a uma orientação que tira a
Comando.
liberdade, por exemplo, né? Então, o caminho tem que ser livre, ele tem que ser a partir de si, né, do seu próprio eu, da sua consciência, da sua vontade e liberdade, né? Ele não pode ser um caminho de seguir um guru que eventualmente
Direciona, né?
direciona, talvez de uma forma até. Ele fala ali, e depois ele vai mencionar lá no livro também de como adquirir conhecimentos superiores, que o verdadeiro guia, né, se fosse o caso de encontrar um, ele, se ele realmente está dentro do que é o conhecimento superior saudável, ele nunca vai tentar dirigir uma individualidade no sentido de submissão ou coisa assim, né? Ele nunca vai fazer isso, então, porque a própria iniciação, ela já é contra isso, né? Então, isso que é um também um elemento que
Mostra o critério sadio.
mostra o critério sadio, né? Quer dizer,
É, uma coisa importante também que ele menciona aí é que uma pessoa que já trabalhou com isso em outras vidas pode despertar isso a qualquer momento, né, determinado da vida, assim. Então, não necessariamente a pessoa está fazendo uma disciplina, de repente ela pode se tornar clarividente. E tem uns exemplos bem legais, por exemplo, o Eckhart Tolle conta no livro dele que ele estava numa depressão bem profunda, assim, já estava a ponto de se suicidar, e ele conta que nessa tormenta, assim, de não suportar mais, ele pensou: eu não consigo mais viver comigo mesmo. E aí ele se deu conta de que, se ele não consegue mais viver com ele mesmo, então tem que ter dois dele. Um é aquele que está vivendo e o outro é o que não suporta mais, né? Aí ele conseguiu identificar essa divisão e aí ele passou por um processo de dissociação dessa parte negativa e tal. Depois ele conta, daí aconteceu uma porção de coisas. Ele ficou um pouco perdido no início, se sentindo muito bem, mas sem entender o que estava acontecendo. Mas depois ele seguiu, foi atrás de entender o que estava acontecendo. Teve várias pessoas que ajudaram ele nesse processo, né? E um outro caso bem interessante também, semelhante, foi do Luciano da Cidade da Esperança, que era um rapaz jovem ali do interior ali, próximo a Florianópolis, que sofreu um acidente, passou por um processo de quase morte bem profundo, assim, no hospital. Ele foi dado como morto, né? E aí os seres espirituais disseram para ele: olha, tua missão já acabou, mas se você quiser, você pode voltar, e aí a gente vai te acompanhar e vai te dar as orientações, né? E aí ele passou por essa disciplina também, que ele não conhecia, né? E que foi sendo conduzido depois, passo a passo e tal. E tenho ainda o outro exemplo, bem parecido também, do Guia do Pathwork, que foi agora até esqueci o nome da moça, que também ela não tinha nenhuma ligação com nada de espiritual, e de repente ela recebeu, assim, ela percebeu a presença do espírito, e aí aos poucos esse espírito foi conduzindo ela por esse caminho, e foi gerando então esse material que depois se transformou no Guia do Pathwork, né? Mas que também inicialmente ela não tinha nenhuma relação com isso e foi sendo treinada por esse espírito, foi recebendo essa disciplina e ao mesmo tempo passando isso para as pessoas, né? Então são três
Então é
exemplos interessantes, porque às vezes a gente está assim na nossa vida no dia a dia, assim: ah, mas eu estudo e não chego lá, ou eu não estudo e então nunca vou chegar lá, né? E às vezes não, às vezes a gente numa outra vida já teve um trabalho. Que, na verdade, a maioria de nós já, né? Porque mesmo que seja para o bem ou que seja para o mal, se a gente for pensar o quanto de pessoas que a gente vê aí que já mexeram com, ou mexem, né? Com coisas negativas, enfim, mas de repente até a gente mesmo numa outra vida acabou mexendo com algo negativo, mas que de uma certa forma já deixou isso preparado para que posteriormente a gente possa abrir isso para o lado positivo também. Né?
Queria comentar uma coisa que me despertou aí, essa tua fala, que ele fala também ali no risco, perigo de uma pessoa que percebe, que ele fala, né, a alma pressente, assim, ou tem uma sensação de que ela tem
Maturidade.
essa maturidade, e aí não, o risco é de não querer entrar num caminho de disciplina, porque já tem, né, uma certa facilidade nisso aí, né? Aí eu me lembrei, ele fala até de um certo orgulho, né, que pode ser despertado e a pessoa acabar não fazendo um caminho que ela poderia desenvolver muito mais se além do natural ela tivesse desenvolvendo uma disciplina também. E aí eu me lembrei de uma lenda, a lenda grega do Perseu, que eu não vou trazer detalhes, mas quando ele corta a cabeça da Medusa, sai da Medusa o Pégaso, que é o cavalo alado, né? E esse cavalo alado, ele acaba sendo um cavalo que se torna, vamos dizer assim, uma espécie de uma joia para o mundo, né? Assim, e montar nesse cavalo não era uma coisa que se conseguia, mas tem um certo personagem, que eu não tenho nem os detalhes mais disso, que monta esse cavalo. E ele se sente tão poderoso sobre esse cavalo, né, que ele se começa a se considerar um deus. E aí ele acha que então com isso ele pode ir até o Olimpo, né? E quando ele tenta então fazer isso, o cavalo não admite e acaba jogando ele fora, né, do seu lombo, né? Então me veio um pouco essa ideia assim, essa imagem, né, de que de repente existe esse poder que a pessoa pode se sentir e achar que já é o Deus e quer ir lá para o Olimpo, né?
É impressionante quantas histórias, quanto da mitologia e histórias antigas se referem à arrogância, né? É impressionante.
Muitos contos de fadas também tem.
É, sempre tocando no mesmo tema. E bem apropriado para a nossa época atual.
Bem
É, porque
apropriado.
toda vez que alguém tem uma experiência com isso que é transcendente, para ele se equivocar que aquilo é ele, ixi, é dois palitos, né?
Eu vou sugerir vocês procurarem uma história que se chama Hafiz. É uma história japonesa. É quase um pequeno conto de fadas. Hafiz, se vocês acharem, ou então eu conto para
O
vocês.
Serginho
Ela
conta. É, isso que eu ia falar, põe na lista dos nossos continhos aí
não é longa,
no final você
no
conta.
final eu
É.
conto depois a história do Hafiz.
Vai sessão contos depois. Eu
Isso,
queria
a gente
falar
pode
uma
ter um horário
coisa.
à noite antes de dormir também.
Eu queria falar uma coisa que também é bastante polêmica, que é o acesso ao mundo espiritual através de substância. Que é, na nossa época, algo assim bastante, principalmente dentro de rituais que as pessoas fazem, né? Isso é uma coisa bastante que eu acho que tem que ser olhada, porque ela cria vários descaminhos ali, né? Pode criar, eu acho que uma coisa que a gente podia conversar um pouquinho. Por exemplo, você vê, tem algumas caminhos que são ligados com uso de substâncias, de chás, que a pessoa acaba acessando determinadas coisas sem ter desenvolvido a disciplina que ela teria que ter, e aí ela entra numa coisa que vai para um caminho que parece que volta um pouquinho para trás, porque entra numa coisa muito simplista. De rituais bem simples, assim, eu não sei. Eu falei para vocês, eu fui uma vez em Airoca, e eu fui, ia ter um ritual lá, e falei, eu posso ir, mas posso conhecer? Eles falaram, você pode conhecer, mas na hora que vão servir o chá, você não pode ficar. Falei, bom, então eu quero pelo menos ir para ver, né? Porque eu sempre tenho muitos pacientes que vira e mexe, aparece alguém que faz parte lá. Aí fui ver, aí eu fiquei impressionada,
muito impressionado. Acho que eu já contei para vocês nessa. É, que essa mentalidade que você vê pessoas que passaram por vidas sem nenhum limite, né? Que usaram todas as drogas, fizeram tudo, depois sentadinhos lá com uma coisa bem de devoção, ou fazendo aquela coisa bem simples, tomando lá, se preparando, porque eu não vi tomar o chá, mas e cantando cantos com uma coisa assim, bem como se fosse de primeiro setênio. Eu acho que nem primeiro setênio, porque não, porque o canto falava assim, eu não posso fazer isso, porque senão o Papai do Céu vai me bater. Então eu sei agora que eu não vou fazer isso, porque o Papai do Céu, se eu fizer, o Papai do Céu vai me bater. Então eu fico pensando de você, de como que um caminho que volta para uma regra externa, onde não é mais eu que entendo que eu não posso fazer isso, porque senão eu vou me quebrar mesmo, né? Mas eu não faço isso porque o Papai do Céu vai me bater, entendeu? Então, eu acho que isso é uma questão bastante que precisaria muito ser falada e elaborada, porque os jovens acabam nessa ânsia, nessa vontade sincera de ter uma experiência espiritual, como não tem, esse é um caminho que aparece, né?
Ô, Rê, eu quero também falar uma coisa que eu acho que também... Hoje em dia, eu não sei mais se está tão assim em evidência, mas na nossa época de juventude, que já faz um tempinho, né, Rê? Era comum e vivia muito assim no nosso meio essas antigas formas de iniciação, né? Então, processos que eram feitos na antiguidade para se alcançar os mundos superiores de uma maneira que já hoje não tem mais sentido, né? Então, o Steiner mesmo vai falar sobre isso, não agora.
Mas você fala o quê? Guru?
Nesse livro, não. Era, por exemplo, através da respiração, com yoga, por exemplo. Né? O Steiner ele fala ali por que os yogis faziam aquilo e como que era o caminho que eles percorriam e que tinha a ver com uma outra etapa da nossa evolução e que hoje nós não temos mais como fazer esse caminho. Ele não tem mais essa situação. Nem da consciência, nem física, né? Então, é um caminho que não funciona mais. E aí as pessoas, às vezes, encontram essas formas antigas e tentam fazer um caminho assim. Tem outras coisas, inclusive certas substâncias também eram usadas numa certa época pelos iniciados, como forma de soltar os corpos, né? Os próprios índios hoje ainda fazem, os índios do Brasil, né, quando o pajé vai fazer uma pajelança, eles usam inclusive fumo comum, fumo de cigarro, fumo de... Para quê? Para quê? Porque o fumo ele separa um pouco, né, os corpos ali, ele dá uma... Tanto que quem não fuma, se fuma um cigarro, fica tonto, né? E essa tontura, essa sensação, eles precisam, os pajés, para poder ter o acesso, né, as visões, enfim. Não sei bem como é que é o processo, mas isso tem a ver com um povo que ainda tem uma outra realidade com isso, né? Mas... Assim também foi numa certa época onde se usava outros tipos de drogas. Tem o Dom Juan lá do Castanheda, né, que conta, o Castanheda conta aquela vivência com Dom Juan, que era um mestre lá no México, né, que usava o peyote, né, que era aquele cacto que tinha essa substância alucinógena, e aí eles tinham acesso ao mundo espiritual. E isso era uma realidade possível. Inclusive, o Steiner fala, numa certa época da evolução, o álcool também foi uma forma de ajudar o processo de iniciação, né? Mas que hoje não tem mais.
Na verdade,
não tem necessidade, como atrapalha, né?
Eu acho que o álcool não foi para ajudar o processo de iniciação, mas ele ajudou, eu acho que todas aquelas... ele fazia com que os corpos suprassensíveis fossem, que estavam caminhando para uma encarnação bem ajustada no físico, soltassem, né? Mas não promovia um caminho de iniciação. Né? O álcool é um...
Mas eu estou falando é justamente isso. Essas substâncias eram necessárias para justamente isso, fazer essas separações e tal, que hoje não é mais viável usar, né?
Eu queria compartilhar com vocês um documentário que eu assisti há muito tempo, na época ainda enxergava, que falava sobre essa erva ayahuasca.
Uhum.
É uma erva que brota no alto das árvores. Ela é tipo uma trepadeira, assim. E aí, então, provavelmente um passarinho, né, acaba deixando ela lá em cima, e aí a raiz dela vai descendo pela árvore, assim, pelo tronco e tal, até chegar no chão, e aí quando chega no chão ela enraiza, e aí ela começa a subir de novo, e desce, sobe, desce, e ela vai se enroscando ao redor do tronco da árvore. E vai ficando toda entrelaçada, assim, parece uma... fica bem artístico, assim. Fica uma malha mesmo em volta desse tronco. E aí é impressionante, porque chega num certo período, assim, que não se sabe como explicar esse ponto, mas parece que essa erva, ela percebe que já está na hora, e ela, com uma das raízes dela, ela estrangula a árvore hospedeira bem no pé. Ela aperta a árvore hospedeira de forma que a árvore hospedeira morre, porque daí para de subir a seiva, né? E aí ela morre e apodrece. E então apareceu, eles filmaram dentro de onde deveria ter o tronco, né? Eles filmaram com a câmera assim para cima, então ficava um tubo oco. E essa malha em volta, que era a raiz da trepadeira, né? E então ela ficava se sustentando pela sua própria raiz, mas ela conseguiu essa forma graças à árvore que estava ali dentro, que ela matou, né? Então isso me chocou muito, porque eu conheço alguns amigos que, não posso citar nomes, né, que fazem uso dessa erva aí, já me convidaram várias vezes para participar e tal. E aí eu percebi essa atuação, assim, essa coisa infantil que a Rê falou, né? É como assim esses seres que te provêm essas capacidades, eles vão se enredando ao redor do seu eu, até que chega um ponto que eles assumem a sua personalidade, e aí você não tá mais ali, quem tá ali é outro ser, né? Então isso
é um pouco chocante, porque assim, a fenomenologicamente toda essa descrição de como ela cresce, a gente vê um pouco da característica do ser elemental ligado a essa planta, né?
Exatamente.
Agora, as pessoas que se envolvem com isso geralmente são pessoas extremamente bem intencionadas, com uma vontade assim, mas não de conhecer o espiritual, mas assim, falta como falta a coisa adequada no lugar certo, as pessoas têm tanta vontade e elas entram em qualquer coisa que promete alguma coisa. Isso eu acho que é uma questão, como a gente precisaria criar, através da antroposofia, vivências e atividades e coisas que pudessem, especialmente para os jovens, ter experiências que dão alegria, e através de arte, através de tudo que... de poesia e tudo mais, e contos e tudo, fazer danças e coisas que pudessem... porque se você tem fome e não tem a comida, você vai comer lixo. Não tem jeito. Isso é uma realidade... A pessoa vai falar que está errado ele revirar lixo. Está errado é não ter a comida certa.
E eu achei interessante. Fala, Ângelo.
Então, eu acho que as drogas, em geral, elas acabam entrando nessa lacuna de pessoas que, de alguma forma, se sentem muito presas na materialidade, que querem algo de espiritual e não sabem onde procurar, né? Então, eu percebia, por exemplo, mesmo estudando em escola Waldorf, lá na Rudolf Steiner de São Paulo, tinha vários colegas que usavam drogas, né? E não é porque eram pobres ou porque não tinham, não sei o quê, mas eu senti, assim, de repente, pô, isso que o pai... O Scarré sugeriu, né, de haver. Eu lembro que eu participei de um grupo de jovens muito legal, do pessoal da pedagogia social, assim, e que trazia justamente essa vivência para jovens de uma discussão sobre a questão social, sobre a questão do futuro da vida e sobre a questão espiritual também. Eu acho que esse é o tipo de coisa que poderia ser bem mais explorado, pode ser mais bem explorado.
Eu acho que...
Ah, desculpa, Fernando, fala.
Não, isso aí eu comentar aqui, eu achei errado a forma com que o Steiner usou no texto a palavra atalho, porque atalho, eu acho que é a promessa de um atalho, né? Porque o atalho, ele insinua que você chega com menos esforço, e é, sim, o que todo mundo vai atrás, pelo meio das drogas. E aí não desenvolve os músculos que precisa desenvolver para aguentar a experiência e manter controle sobre a experiência, e aí que causa o problema. E ele usa essa palavra atalho quando, na verdade, é uma promessa falsa, né?
Mas eu acho que ele tem um atalho de verdade, porque você tem uma experiência, só que você, sim, não consegue ter autonomia para se sustentar nessa experiência.
Correto. É.
E aí você começa a ter... porque assim, quando você faz uma experiência com o mundo espiritual, você vai ter vivências bem assim que vão poder te levar a um êxtase de algo muito profundo e especial, bom, assim, e também coisas que vão estar muito ligadas com a sombra. Agora, quando você está lá, que você foi por um atalho, você fica na mão da sombra, você não tem como autonomia para ter o discernimento, para acolher
o
que você
controle.
Precisa. Você vai ver. A experiência,
Fernando,
é bem...
O Fernando, eu vou ler de novo essa parte.
Na verdade, a ideia não é essa mesmo. A ideia é. Tu tá certo, aqui, e não foi exatamente isso que talvez tu tenha entendido.
Certo, entendi.
E aí eu vou ler aqui também o finalzinho dessa parte, porque a gente termina para dar uma continuidade amanhã a partir de um outro ponto, tá bom?
Perfeito.
Pode ser? Eu li direitinho? Então eu vou ler de novo. Inclusive para pessoas cuja maturidade interior pode conduzi-las mais tarde ou mais cedo a um despertar espontâneo dos órgãos de percepção espiritual, a disciplina não é supérflua. Ao contrário, nesses casos, ela será particularmente apropriada. Realmente, poucos são os casos em que tais pessoas não tenham que passar, antes da iniciação espontânea, por múltiplos atalhos tortuosos e estéreis. A disciplina lhes poupa esses atalhos, conduzindo-as à meta pelo caminho direto, né? Então, eu acho que ele usa atalho aqui como um outro caminho, só isso, né? Não como um atalho naquele sentido de que eu vou chegar logo, mas ele está dizendo, pode até ter essa ideia, mas não vai chegar a nada,
né? É bastante importante saber que tanto paciente psiquiátrico quanto através de drogas, você tem vivências que são vivências que têm a ver com aquilo lá mesmo. Por isso que é tão...
São reais, mas não são apropriadas.
São reais, mas elas estão deslocadas, então sem a sustentação...
Sem o contexto.
Do eu, ali no centro. Estando no centro, podendo usar a experiência, mas é a experiência que usa a pessoa. E não,
entendi,
a pessoa que usa a experiência.
Então, essa iniciação espontânea indica que a alma... adquiriu a necessária maturidade no curso de vidas anteriores. Verifica-se com frequência o fato de que precisamente essa alma tem certo sentimento vago de sua maturidade e, a partir desse sentimento, tende a repelir a disciplina. Com efeito, esse sentimento pode engendrar certo orgulho que impede a confiança numa autêntica disciplina espiritual. Pode acontecer que um determinado estágio de desenvolvimento anímico permaneça oculto até certa idade, só então se revelando. Mas a disciplina pode ser precisamente o meio adequado para provocar essa revelação. Se então uma pessoa se fechar à disciplina, pode ocorrer que a sua faculdade permaneça oculta na vida em questão, para só voltar a manifestar-se numa das vidas seguintes. A respeito da disciplina para a cognição suprassensível, à qual aqui nos referimos, será importante evitar certos mal-entendidos naturais. Um deles pode dar origem à opinião de que a disciplina pretende transformar a pessoa em outro ser, no que diz respeito à totalidade de seu modo de viver. No entanto, não se trata de fornecer ao homem preceitos gerais para a sua conduta na vida, e sim de lhe falar de exercícios anímicos que, uma vez executados, oferecer-lhe-ão a possibilidade de observar o suprassensível. Essas disciplinas não exercem uma influência direta sobre a parte das atividades vitais estranhas à observação do suprassensível. A pessoa acrescentará a essas atividades vitais o dom da observação suprassensível. A atividade de tal observação é tão distinta das funções vitais correntes quanto é o estado de vigília em relação ao estado de sono. Aí agora a gente ainda tem uma parte meio grande, mas estamos na hora. Acho que então a gente para, né?
É, acho que pode parar. Porque...
Paramos aqui, daí eu
Não vai mudar
termino.
Tanto. Assim a gente vai entrar.
Vai demorar um pouquinho. Então, tá,
amanhã,
gente.
Tem mais.
Amanhã tem mais.
Tá? Obrigado.
Tá, obrigado por todos. Bom dia.
Bom dia, pessoal.
Bom
Obrigada.
Dia.
Bom dia a todos. Tchau.
Obrigada. Tchau.